aí, internet! E aí, broadcasters, tudo beleza? Como é que vocês estão?
Daquele jeito!
Daquele jeito! Não deveria nem ter falado com vocês, só com o cara. Roda a vinheta, vai!
Atenção para o toque de 5 bro.
Broadcast, o podcast dos nacionais.
Vocês estão prontas, crianças?
Estamos, capitão!
Eu não ouvi direito!
Estamos, capitão!
Oh. Vamos lá, a galera está animada porque hoje nós vamos falar de uma coisa que foi boa pra todo mundo. Vai dizer, a infância não tem como ser ruim pra alguém. Pode acontecer, pode acontecer.
A controvérsia.
É onde acontece a maioria dos traumas, na verdade.
Ei, Laia! Começando por Matheus Mognon. Tudo bem, Mognon? Como é que tá, cara?
E aí, galera? Eu sou o Matheus Mognon, jornalista aqui do Nacionais. E hoje, se tudo der certo, eu não vou falar de Kingdom Hearts. Vamos lá, foco.
Pois... Ah, como que tu não vai, cara? Vai, infância. Vai. Guilherme Silva.
Salve, pessoal. Aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. Tudo tranquilo.
Gustavo Salvalagia.
E aí, galera, aqui é o Gustavo Salvalagia, o diretor desempregado. E é isso aí.
Eduardo Patrício Melo, o Du Melo.
Exatamente, o padawan do jornalismo. E quando era criança, eu queria ser o Batman.
Quando criança.
Queria ser rico, né?
Hoje, nós vamos falar desse tema tocado. Dessa coisa incrível, dessa fase da vida que é esplêndida, que é colorida, que é feliz e que foi boa assim pra todo mundo. Então, vamos começar.
Todo mundo daqui, pelo menos.
Tá bom, galera. Infelicidade existe, mas vamos deixá-la um pouco de canto por enquanto. Galera, o que que define a infância? O que que é a infância? O que define ser criança?
Pô, eu acho que o que define ser criança é o medo que... Você não tem medo, na verdade, a ausência de medo de chutar uma bola descalço num chão de cimento.
É, então você está bêbado, você volta a ser criança, né?
Exatamente. Mas dizem que os anjos da guarda, eles não salvam, eles não protegem as crianças e os bêbados? Pô, é a mesma coisa.
Como é que é?
Tá escrito a vida dos loucos.
Não, de...
Quem diz isso, Guilherme?
Cara, tem um ditado que diz grande que... Ditado. Um grande ditado popular entre os bêbados, que diz que bêbado e criança, eles são protegidos, cara, porque você chega na sua casa, você tá loucaço, aí você chega em casa, do nada, acontece de tudo, mas você chega ser salvo. Quem é bêbado profissional chega, aqueles. Mas aí criança também acontece uns milagres da vida, assim, que elas são salvas, sei lá, que cai de dois andares de altura de cabeça e sobrevive.
Ou nossa, não. Cara, um podcast de superpoderes foi semana retrasada.
Cara, eu já caí de uma escada muito, muito alta e sobrevivi, tá ligado?
Olha aí, olha. Tô te falando, cara, esse mito vai surgir aqui no final do programa.
Tá, fala aí, o Gustavo acho que queria falar a definição de ser criança.
Vai lá, Gustavo. A minha definição seria, talvez, eu arriscaria, ser criança é aquela época onde tudo é novo pra você.
Everything's new, tudo, né, cara? Qualquer coisa nova pra ser criança, né?
É aquela época maravilhosa onde tipo, toda experiência é a primeira vez, sabe?
E então, eu lembro de quando criança eu tá no prézinho comendo areia. Tipo,
é isso aí, né?
Um dia comendo areia.
É saudável.
E é louco, cara, que criança acredita em muita coisa. Quando eu tava no prézinho, que foi uma das minhas épocas de
descobrir
a vida, cara, eu dei uma porrada com a cabeça no muro e meu tio falou assim, ó. Cara, isso aí, ó, isso é um galo. Deu, galo? Por que galo?
Ele canta.
E aí eu fiquei, galo, caramba. Aí ele assim, isso aí é um galo? Vai crescer, tá vendo? Tem um ovo aí? Ovo? Vai crescer.
Caraca, tem um galo, tem um ovo.
E o cara, eu fiquei, caraca, mano. Eu fiquei, tipo, pelo menos muito tempo até meu pai dizer, não, filho, tu é louco? Tipo, não é nada, para com essa coisa. Você é criança.
Quando o psicólogo falou, paga pra você aí, cara. Aí você parou. Né?
Falou pra tu parar de tentar quebrar o ovo na tua cabeça.
Faltou ovo em casa, tentou fazer omelete, né? Ser criança é um pouco disso, sabe? É você acreditar em tudo. Quando você é criança, você consegue fantasiar muito mais, você consegue romper as fronteiras da imaginação.
Agora, qual é a coisa mais bizarra que vocês acreditavam quando vocês eram crianças?
Ah, tem uma coisa que eu acreditava quando eu era menor, mas assim, não é nada assustador, mas eu só fui descobrir quando eu fui ter o meu próprio cartão de crédito. Olha que loucura. A minha mãe, quando a gente ia no mercado, ela falava assim, não, toda vida que eu passo o cartão de crédito tem uma taxa. E eu falo, uma taxa? Que taxa é essa? E aí eu achava que toda vida, sei lá, pagava R$5 pra usar e pagava tua compra. Por aí, só quando eu fui ter meu cartão de crédito que eu descobri, ah, não paga, minha mãe me enganava porque eu não pedi coisa pra ela,
Nossa, cara.
Eu acreditei isso a vida inteira, mano.
Nossa, quando criança, nem sabia o que era cartão de crédito.
Ah, eu também não, eu só via que era um crachazinho que ela botava na maquininha e eu saía com coisa pra comer.
Era TV a cabo do Gustavo.
Cara, uma vez, eu tava jogando, tinha um amigo meu muito rico, cara, ele é muito rico, ele ainda é muito rico, né? E a gente só não é mais amigo. Ele tinha um Super Nintendo. Pô, não, assim, não é mais amigo, que a gente não se fala assim, não. Enfim, acabou a magia. Só pior. Ele jogando Super Nintendo, aí eu apertava Select, e aí dava a vida do Luigi, quer dizer, do Mario pra mim, que eu era o Luigi, né? E ele falava assim, cara, para de apertar esse botão, que vai sair um dragão. Aí eu saí do dragão. Tipo, eu parei de apertar, sabe? E é isso aí.
Que maldito, que não queria que tu roubasse a vida dele.
É, exato.
Eu acreditei por um bom tempo que a comida era digerida na minha barriga por vários soldadinhos.
Eu tinha a imagem
perfeita na minha cabeça, assim, sabe? Os caras tirando a comida com pá e botando em carrinhos, assim.
Ai, mano.
Eu gostava dessa
história. Cara, isso é genial demais, velho. Isso é muito cartoon, né?
É, exatamente.
Ai, que foda.
Tu, Gustavo, o que você acreditava, cara, quando criança?
Quando o pai do meu pai, o meu avô, que quem aí tem família italiana vai chamar o avô sempre de nono, né? A gente ia pro sítio do nono e...
Ninguém chama assim.
Perto do...
Não chama assim.
Acho que é alemão, né?
Aí lá perto do sítio tinha também um cemitério e vários mausoléus no cemitério.
Olha, isso aí não dá.
Aí eu me lembro, tipo, assim, pensar que porra é essa? Que construção é essa, né? E aí eu me lembro que...
Que construção é essa?
Peraí.
Pequeno Gustavo.
Vai, Gustavo.
Isso aí veio das minhas primeiras memórias sobre o que era a morte, sabe? Tipo, aí eu pensava... Aí um amigo...
Caraca, de sombria sem infância é o Batman, porra.
Você não pode nunca entrar... Num desses prédios do cemitério, porque as pessoas que entram lá nunca mais saem. Aí eu pensava assim, nossa, cara, se eu entrar ali, então quer dizer que eu vou pegar um portal pra outro lugar, cara?
Então o coveiro é o cara mais sinistro do cemitério.
Cara, era super sinistro, na real. Eu pensava assim, uau, como é que meu avô tem, tipo, um portal perto de casa, cara? Que mundo é esse dos adultos?
Tu pensava assim quando criança,
que mundo é esse dos adultos?
Pensava assim quando criança, né? Nossa, cara... Não, agora vocês estão entendendo por que o Gustavo é assim hoje. Olha como é que foi a infância dele, cara. O Matheus tinha razão. A infância molda as pessoas.
Diz aí,
cara, que eu vi o portal. Pô, a tua infância foi um filme da DC, mano. Sombrio demais.
Imagina o Gustavo criança.
Os pesares, a nossa tendência é sempre ver a nossa infância com um olhar um pouco mais positivo do que realmente foi, eu acho, sabe?
Geralmente as memórias boas é que ficam, né?
Foi. Mas vocês estavam falando de medo agora e o Gustavo falou de nono. E poxa, eu lembrei de uma parada muito creepy que eu vi, assim, eu tinha muito medo. É que, sei lá, o sítio que o nono e a nona, os meus nonos moravam lá no interior, era muito Resident Evil, assim.
Nossa!
Era muito... Tava legal demais, mas era muito creepy, assim. E eles contavam umas histórias que eram muito tensas e às vezes eram meio fantasiosas. E eu, como criança... Tinha... Cara, uma vez, eu lembro que a nona tava contando pra mãe de uma mulher que teve um filho que era metade cabra.
Caraca!
E tipo, a nona contava a história. Eu sinceramente, não sei se eu sonhei ou se isso realmente aconteceu, mas tipo, era uma parada, ela falava muito claramente, tipo, sabe?
Eu morava no sítio do...
Cara, era muito tenso, tá ligado?
Coragem,
e... Eu fiquei com muito medo só de lembrar agora que, sabe, deu um negócio. Porque, poxa, ver a minha avó falando com a minha mãe sobre uma criança cabra, tá ligado?
Muito caraca, tem uma criança que nasceu metade cabra. Aí as duas olharam pra ti, né?
Então, galera, eu acho que o que define ser criança é essa inocência, essa questão de tudo é novidade. E uma das coisas mais que define a infância é que tem alguém cuidando de ti, né, cara? Tipo, marca muito a gente. E por isso, a ausência disso é pesado na infância, sabe? Eu sempre lembro do carinho e a relação que eu tive com os meus pais, sabe? Vira e mexe, quando eu lembro da infância, eu lembro dos meus pais, dos meus primos, da minha família, de um lar aconchegante e bem acolhido, sabe? Então, eu acho que pra infância é muito importante que você tenha isso.
Isso é bem sinistro mesmo, porque quando a gente para pra pensar que teve muita gente que não passou por isso na infância, que não teve pai ou mãe ou algum familiar que tivesse esse papel, é muito doido, porque ela nunca vai saber como é que é isso, porque isso vai se construindo desde quando a pessoa vai crescendo. Então é como uma casa que vai sendo construída, assim, e a gente sabe como é que é, e a gente não tem ideia de como que é pra pessoa não ter passado por isso, entendeu? Sim, não ter esse tipo de memória que a gente teve, assim.
Reflexivo, assim, pessoal.
Eu acho que esse broadcast vai ser um pouco pesado, né, galera?
Ah, cara, a vida é cheia de altas e baixas.
Aí,
e
eu tô assim, vou dar aí uma outra história aí. Eu já fiz um cara sangrar pela cabeça.
Não, peraí, para tudo!
Deixa eu aproveitar esse gancho e falar, né? Eu já fiz um cara sangrar pela cabeça.
Vamos deixar no ar. E o Eduardo só conta no final como. Porque eu gostei do suspense.
Pode ser. Ele queria ser o Batman, né, gente?
Agora, olha aí, ó.
Eu queria perguntar pra vocês, assim, a infância foi a melhor fase da vida de vocês?
Foi.
Não.
Olha, eu me divido entre faculdade e infância. Eu gostei muito da minha época da faculdade.
Matheus.
Cara, pra mim é bem difícil de dizer também. A minha infância foi sensacional, mas assim como o Gui, eu tô vivendo intensamente a fase da faculdade. Tá bem legal, sabe? Então é muito complicado, mas eu simplesmente não consigo esquecer da minha infância no interior e como isso tudo foi importante pra mim, sabe? Como isso me levou longe, mesmo eu sendo do meio do mato, sabe? Algo que eu não esqueço.
Eu acho que o principal de eu gostar mais da minha infância, não que eu não goste, não odeio a minha vida agora, o que mais me faz gostar da minha infância é o sentimento de que na época tudo era mais simples e eu não precisava preocupar tanto com o amanhã, sabe? Com
Acho vai... que essa pode ser uma definição do que é ser criança também, cara. Viver sem se preocupar com o posterior. Por isso que a gente chuta a bola no cimento, né? Porque a gente não tem preocupação em perder a tampa do dedo.
Cara, a infância pra mim foi uma época... sensacional. Eu olho pra trás e eu penso assim, nossa, cara, eu era uma criança muito incrível, tipo, eu era muito bom em tudo, sabe?
Nossa, que...
Cara, humildão, menos, né?
Até mais modesto eu era.
Senta lá, por favor. Senta lá pra mim, me ajuda. Aham, Cláudia, senta lá.
Tá, Gustavo, mas conta mais pra nós, cara. Por que não?
Não é que a minha força foi ruim. É só que, tipo, eu gosto de pensar que a tendência é sempre melhorar, sabe?
Entende? Que otimista.
É um pouco... Eu acho que eu tenho que tentar ser um pouco otimista, porque, na real, vocês sabem, eu sou um cara bastante pessimista, no fim das contas. E eu gosto de pensar que, tipo, talvez o melhor da vida seja justamente você ir aprendendo cada vez mais as coisas. E pensar... a minha infância foi legal, tipo, mas hoje também é legal. É assim, eu não tinha responsabilidades, mas, sabe, conforme tu vai tendo mais responsabilidades, mas eu acho que as recompensas são maiores.
Posso andar de carro, posso... Eu entendo, assim, realmente.
Conforme tu vai aprendendo que, tipo, ter responsabilidades não é menos divertido do que não tê-las. Mas ela vem com compensações maiores, eu acho. E, sei lá, pelo menos é isso que eu tenho que falar pra mim mesmo pra, tipo, me convencer que, tipo, as coisas vão melhorar.
Ah, eu acho justo, eu acho que você colocou bem essa questão aí. Que a gente tá se desenvolvendo o tempo inteiro, né?
É, porque eu vou parar um pouco e pensar assim, eu acho que ninguém aqui, por exemplo, veio de uma família rica, então os nossos pais seguramente tiveram uma infância não tão boa quanto a gente, né?
É, mas quem tinha TV a cabo
Ô, Nenê, porra,
caralho. Mais bem-aventurada.
Cara, ô, cara, TV a cabo é Blumenau. Quer dizer, Gustavo. Não ter TV a cabo no resto do mundo, cara.
Ô, quem não ouviu o broadcast de desenhos antigos e nostálgicos não sabe do que a gente tá falando, mas é que o Gustavo era o único aqui do rolê que tinha TV a cabo, né?
É, mas assim, era uma TV a cabo vagabunda que só existia em Blumenau. Então,
porra, galera. A mesma mais barata era a cara.
Cartilha Twerk.
Caraca, velho, que debate interessante, né?
a infância é uma construção, eu acho, relativamente recente, sabe? Assim, o meu pai, por exemplo, ele saiu de casa pra estudar e trabalhar aos 12 anos de idade.
Nossa! Saca? O meu pai também, cara, 11, 12 anos, ele tava morando fora com outras pessoas trabalhando também.
Cara, ele tava no exército.
Mas então, a infância é uma coisa, tipo... Quando eu falo recente, eu falo, tipo, recente é, no máximo, sei lá, 200 anos, sabe? Tipo, existe uma questão mais importante na infância mesmo. Assim, é uma coisa recente você se preocupar com a educação das crianças e pá. Eu acho que...
até menos, na verdade.
Eu acho que, tipo, um dos... Assim, quem conhece pedagogia talvez vá me corrigir depois, mas eu acho que, tipo, foi só, tipo, acho que o Michel de Montaigne que começou a realmente repensar o que significa a educação das crianças. Isso foi em 1500 de cacetada.
Sabe? Mas isso...
As pessoas que ouçam o nosso podcast...
Mas isso aí só pra quem era da nobreza e tal, né? Camponês era um mini adultinho, né? Camponês era um mini adultinho.
Exatamente. Na Revolução Industrial tava todas as crianças trabalhando lá. Pai.
É.
O século XX, por exemplo, tipo, mostrou que, tipo, não, criança agora, tipo, não pode mais trabalhar, tem que, tipo, ter só a educação, não sei o quê, tem que ter um período de diversão também alocado pra ela, pra um crescimento saudável, sabe? Então, tipo, a tendência é melhorar pra criançada, eu acho, sabe?
Daí chegou ali, tipo, 2000, a galera começou a ter TV a cabo, algumas, né? Mas parece que sempre...
O Nery tá indignado com a TV a cabo, cara.
Sempre. Mas sempre teve uma idade limite, sabe? Não ia colocar uma criança de 3 anos pra trabalhar. Então, tipo, tem essa faixa de idade foi sendo, né, cada vez mais jogando. Ainda tem trabalho infantil
no Brasil. É, mas é mais por questão física do que mesmo psicológica.
Ética, né?
Sim, porque a necessidade existe.
A criança com 3 anos, ela vai ter força pra puxar uma máquina.
Mas também, lembre-se que tem trabalho infantil, tem o trabalho infantil ilegal, que a criança tá numa posição horrível, né? Sim. Mas também, tipo, tem crianças que trabalham com os pais, né? Tipo, às vezes trabalham na loja dos pais, sei lá. Tem que ver certinho isso aí.
Pega, o trabalho infantil não é só você pegar no batente, né? Você ser educado a trabalhar também. Né? Se você pega uma criança de 3 anos e não deixa ela ter uma infância normal, brincando, sei lá, aprendendo outras coisas, e educando ela que ela vai ter que trabalhar, vai ter que ser lá, vai ter que fazer tal coisa, isso também é um jeito de você construir um trabalhadorzinho, né? E retirar a infância.
É que assim, ó, tem várias formas disso acontecer, da criança ser introduzida na próxima fase da vida dela. É, por necessidade, em casas mais distantes, no interior, os pais educam os filhos com tarefas de, sei lá, tipo, tocar o rebanho, ou tipo, arar a terra, ou caramba, para que a família possa comer, e isso é educado, e aí às vezes você começa aos 7 anos ali, ou 6, 5, já começa a ter contato com as coisas que tem que ser feitas para que a família sobreviva. E agora tem condições extremamente ruins e prejudiciais, sabe?
Acho que cheguei atrasado.
Peraí, para tudo. Desculpa, Eduardo. O que é isso? A Polícia Federal tá vindo a gente?
Não, cheguei atrasado.
Aê!
Ele tava no encontro com a mina do Silent Hill, né?
Não, tá dormindo, cara.
Saiu do inferno. Então, Maru, a gente tá pra começar aqui o tema que é Enfermeiras Gostosas, o nome do tema.
É Homestrinidade o nome do tema.
Então, bem, galera, pra quem não sabe, esse é Maru Ron. Tudo bom?
Daí aqui é o Marlon, faz detonado os jogos de terror aí, dorme bastante, a gente chega atrasado nos broadcasts.
Ai, caraca.
galera, eu amo vocês, sério, vocês são...
A gente tá vindo aqui, né, João, pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente, dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João, porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né?
Dá!
Eduardo, fala o que você ia falar antes de ser interrompido.
Vamos lá então. Conforme o Deli tava falando ali, de que talvez na família do interior a infância se desenvolva de uma maneira diferente, tem bastante link com quando eu fiz a minha reportagem para matéria de redação, que eu fiz sobre uma reportagem de perfil e eu fiz sobre o meu pai. E meu pai agora ele é agente penitenciário. E eu nunca, engraçado que eu nunca tive essa conversa com ele, mas eu cheguei assim, né, numa parte da entrevista com ele, eu acompanhei ele num dia de trabalho, eu perguntei assim, né, mas o que tu queria ser, tinha alguma coisa que você queria ser quando fosse maior, quando crescesse? Ah, e ele se virou pra mim e falou assim, eu nunca pensei nisso.
Caraca!
Porque não tinha, cara, sabe, não era a realidade dele na época. Não era essa. Ele não tinha essa oportunidade, essa. Realmente não era o contexto nem a realidade onde ele estava inserido. A realidade ali era, sabe, final da década de 60, 70, era, cara, ainda no, aqui, né, em Palhoça, né? Hoje já é uma cidade maior, mas na década de 70 ainda era muito interior. E era isso aí, você tinha que ajudar os pais em casa para, sabe, arrumar a sobrevivência para a família ali. Então, eu acho que isso me marcou bastante, porque realmente comprova essa diferença de infância, até recente, na verdade, se for parar para pensar, que é aí década de 70 e 80. E mais mind-blow ainda é pensar que ainda hoje isso acontece, em alguns lugares do mundo.
Então, Eduardo, a gente conversou, acho que foi no broadcast de universidade, acho que foi o segundo broadcast, que a gente falou, né, da diferença dessas gerações, que a geração brilhante não tinha tempo para sonhar. E o meu pai é da mesma geração que o teu pai, Eduardo. E, inclusive, eles são da mesma cidade.
Sim, são bros também.
O que remete para a mesma coisa. Tipo, meu pai fala que não sonhava em ser jogador de futebol. Tipo, aconteceu assim, sabe? Porque ele surgiu a oportunidade de ele jogar bola e começou a ganhar dinheiro com isso, senão ele não tinha seguido.
Teu pai foi jogador de futebol?
Caraca, eu não sabia disso. Foi um mito do futebol, né?
Eu não sabia disso, pô.
Camisa 10 durante um bom tempo no Figueirense, jogou na...
Caraca!
E ele falou que, pô, não... Rolou, sabe? Mas se ele precisasse... Porque ele não gostava de treinar, enfim, outra história.
Mas que maneiro, mano.
Mas é louco, né, cara? Porque hoje nós podemos sonhar, galera.
Sim, desde criança. Eu não falei que eu queria ser o Batman?
Aí.
Alguns sonham com TV a cabo, outros com as enfermeiras de Silent Hill, e alguns só querem ser o Batman.
É isso, é muito bom, é muito legal, na real.
É doido, chega num nível tão irreal que eu posso inclusive pensar em brincar de pensar em ser o que eu vou ser quando crescer, sabe? Eu posso... Ah, eu vou ser o Batman, sabe? Se fosse pra meu pai, era um tapa na cara. Caramba!
Poxa, a gente teve muita sorte, assim, e... Poxa, pelos nossos pais terem feito tudo isso pra gente chegar até aqui, sabe? Os meus pais são do interior também. A minha mãe, principalmente, que ela é de uma família que era de produção rural e tal. E os filhos, cara, numa base, assim, era pra trabalhar, sabe? Pra isso que os filhos serviam, basicamente. É um jeito, tipo, quem é maior vai cuidando dos menores até crescer mais e conseguir ajudar na lavoura e tudo mais, sabe? E, poxa, era uma parada muito pesada antigamente, sabe? É muito, muito legal ver que a gente tem uma chance de correr atrás do que a gente quer.
Os nossos pais, eles fizeram de tudo pra que hoje a gente pudesse sonhar e escolher o que a gente quer. Só que tem um limite pra essa escolha, porque o tempo passa pra todos nós. Tem um filme chamado Mr. Nobody, que se vocês não viram, eu recomendo vocês verem, que tem um momento, o filme pausa no momento, assim, e aí é, meio que o tempo dá uma zoada e ele começa a mostrar várias realidades do que poderiam ter acontecido se naquele instante o garoto escolhesse algo diferente. Então, a premissa do filme é: tudo é possível enquanto a gente ainda não escolheu algo.
Uau. Uhum. É, o cara tem um dom de ver todas as perspectivas da vida dele, todas as possibilidades, né? E à medida que ele vai ficando mais velho, isso vai afunilando, né? Vai reduzindo, porque já não tem tanta opção.
Então, o lance é que...
Tipo, é muito louco.
Hoje nós somos jovens, a gente... Olha o Chaves aí, se você é jovem ainda, amanhã velho será. Hoje nós somos jovens e ainda podemos escolher entre muitas coisas, sabe? Então, eu pergunto pra vocês, o que vocês sonhavam quando eram criança?
Bom, o Eduardo falou em ser o Batman já, né?
Da parte, né, zoeira da questão, realmente, isso é o Batman. Eu tinha uma capa, inclusive. Mas
a
questão de verdade mesmo, acho que é até doido, porque por um tempo eu pensei muito naquela coisa de eu quero ser médico, bombeiro e policial, sabe? Os três ao mesmo tempo.
Pra que time você torce? Flamengo, Vasco e Brasil.
Pra quem não... No broadcast de universidade, eu ficava entre as três, entre a Trindade, né? A engenharia. Né?
A Trindade é bom.
Só que é engraçado, cara, que depois de um tempo eu não me lembro de ter um sonho, assim, do que eu queria fazer, do que eu queria ser quando crescer. Acho que o máximo assim, que eu posso dizer é que eu queria ser igual ao meu pai.
Oh,
que fofinho.
Porra, é verdade, né, cara? Nossos pais são espelhos pra quem a gente quer ser durante um bom tempo.
Pô, eu não sei se todo mundo compartilha desse mesmo sonho infantil, mas é bastante comum, já que a gente vive no Brasil, né, de ser jogador de futebol. Eu tinha esse sonho, cara, só que eu como teu pai, né, eu tinha preguiça de treinar. Eu tinha uma escolinha na frente da minha casa e eu chegava atrasado ainda. Cara, começava às 9 da manhã.
Eu treinei desde criança futebol e, tipo, eu gostava de jogar futebol, mas era muito chato jogar futebol porque eu jogava muito, muito tempo, então eu enjoava muito de jogar futebol. E eu até tinha certa habilidade, meu pai era jogador de futebol, ele tinha os contatos, só que eu nunca quis for real, sabe?
Ah, sim, eu também não durou muito tempo. Quando eu comecei a tocar bateria, por exemplo, mas eu já tinha 14 anos, aí eu comecei a gostar mais de tocar e de ouvir música, por exemplo. Mas aí... Até lá, né?
Não, continua aí.
Não, era mais isso, porque eu jogava muito mal, porra. E aí eu ficava meio puto porque eu jogava mal. Aí eu falava, não quero mais jogar essa merda, vou fazer outra coisa.
Nossa, então é que assim, eu jogava futebol muito mal e eu sempre usei óculos desde os 10 anos. Então é. Ser jogador de futebol nunca passou nos meus sonhos assim. Eu sempre quis fazer. Alguma coisa um pouco mais, suponho, intelectual, né? Tipo, e desde moleque, eu não sei porquê, mas, assim, depois de passar da fase quero ser astronauta ou bombeiro, tipo, depois tu pensa, pô, eu pelo menos pensava que eu queria fazer alguma coisa relativa às artes já, desde bem cedo. Só que, tipo, eu não tinha coragem de admitir pra ninguém isso, porque, sei lá, Blumenau é uma cidade relativamente pequena, então, tipo, não é... Não pega muito bem, tipo, a galera estranha fala assim, então me interessa fazer artes, as pessoas não... A galera não sabia o que fazer com essa informação, eu acho, sabe? Então, tipo, sei lá, eu tinha esse lado, pelo menos, sabe?
Mauro, não.
Eu lembro que eu queria ser desenhista, cara. Eu gostava de desenhar bastante quando eu era criança. Meu sonho é ser desenhista. No quê? Não sei, mas eu queria... Quando crescer, trabalhasse com desenho. Só que depois eu parei com esse negócio, acho que na adolescência ali eu queria ter banda, queria ser um rockstar.
Então, quando a gente é criança, a gente sonha com muita coisa muito diferente. E é uma fase que a gente tá se descobrindo, né? Sabendo no que a gente manda bem. O Gustavo descobriu que manda mal no futebol, acabou descobrindo que a parte das artes podia ser algo que ele curtisse. Eu já sonhei com ser um Power Ranger. E teve uma vez que eu me lembro, sempre o vermelho, teve uma vez que eu tava...
Nossa, era sempre briga pra ver quem ia ser o Power Ranger.
Pô, eu gostava mais do branco.
Eu era sempre
branco. Branco é melhor.
Aqueles renegados, tá ligado?
Eu gostava do preto também, Power Ranger.
Eu sempre fui bate. É pela rosa, eu sempre quis ficar com a rosa.
A rosa que também. Começou. Quem é que também se apaixonou pela Kimberly na infância?
Uou!
Pois é, cara.
Hã? Kimberly era um amorzinho.
Vai lá, Derico.
Então, cara, eu lembro que... Olha só, os videogames estão presentes na minha vida desde muito cedo, né? Eu lembro que tinha o Tomb Raider Tomb Raider. Tomb Raider, Lara Croft lá no
Tomb Spaces, Raider.
Tomb Raider. Tinha pra Play, né? E eu, pô, eu sonhei, assim, eu pedi a Deus. Eu tava conversando com um amigo meu, numa reunião de família, eu sentei assim, eu olhei pra ele e falei, cara, Deus, poxa, se eu pudesse ter um Tomb Raider pra computador, ia ser tão incrível. Tipo, eu não quero mais nada, eu só quero um Tomb Raider pra computador. Sabe?
Deve ser uma luz dos...
É, tipo, não, isso, pra te ver, quando a gente é criança, a gente, tipo, sonha com coisas assim que parecem impossíveis, às vezes, sabe?
Cara, uma pequena historinha, eu, bem nessa vibe aí, uma vez eu fiquei durante umas 3 horas deitado no chão do meu quarto, pedindo pra que eu pudesse voar.
Broadcast de superpoderes foi semana retrasada, galera.
Ficava meditando, né? Esperando que saísse alguma coisa na mão, se o câmera arrancar, né?
Vocês, eu ouvindo o broadcast de superpoderes e na hora do ponto negativo, nenhum de vocês pensou que a Polícia Federal ia bater na porta de vocês de madrugada porque vocês têm superpoder, caramba. Ia mandar vocês pra CIA e vocês iam ficar trancados no laboratório pelo resto da vida.
É, quem manda não aparecer no broadcast.
Oh, mas eu acho que agora a Polícia Federal vai estar ouvindo esse podcast e eles vão estar se sentindo um pouco emocionados, talvez, cara, com o tema de infância, sabe? É
verdade. Um grande abraço aí pro nosso agente.
O broker, a Polícia Federal vai acionar o Conselho Tutelar, tá ligado?
A Polícia Federal derrubou minha internet aqui, mano. Eu caí e voltei agora.
É, outro tipo de Polícia Federal nesse caso, né?
E aí, tu ganhou o Tomb Raider pra PC?
Nossa, cara, então, aí pouco tempo depois, assim, tipo um ano, 2 anos, porque a infância passa muito rápido, eu comecei a jogar o Tomb Raider pra PC, que o Bruninho, que era o amigo meu ali que morava perto de casa, ele tinha o Tomb Raider pra computador, cara. E durante muito tempo foi um dos jogos que a gente, tipo, se reunia à tarde, ficava a tarde toda até a noite jogando e tentando descobrir os puzzles que tinha no jogo e passar de fase.
Cara, na minha rua tinha campeonato de Winning Eleven, cara. Tentava todo mundo na casa de um maluco fazer a chavezinha lá. Porra, cara, era muito foda. Isso, e olha só como a minha rua era meio retardada. Isso e campeonato de xadrez. A gente fazia os dois.
Pô, xadrez é da hora, cara.
Mas é que eram dois mundos nada a ver.
E a gente encontrou aqui na feirinha o José, que vai contar o que, que ele veio fazer, o que, que ele trouxe uns amigos aqui. Vamos ver, vamos conversar com o José. José, o que, que você veio fazer aqui na feirinha?
Bom, eu vim pra passear, né?
E você trouxe uns amigos aí? Como é que é?
Bom, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje.
E você não fez compras ainda na feirinha?
Pô, acabei de fazer uma com o Freeza, né?
Ah, ótimo! E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim?
Bom, eu já comi um lanche os anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer.
Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né?
É claro. Também tô cagado de fome.
Acorda essa criançada aí, vai. Vou acordar, vou quer dizer, vamos acordar. Começo! Acorda criançada, tá na hora da gente brincar.
Então, quais que eram as brincadeiras preferidas de vocês na infância?
Ah, pois então.
Eu
de criança
jogava bets.
Outra. Primeiro assim, quem aí cresceu com irmãos também?
Meu, cara.
Ah, é. Todo
eu
mundo, acho.
Todo mundo aí sabe que, tipo, eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo do que eu, né? Então, muitas das brincadeiras era eu e meu irmão. E quando a gente não tava, tipo, brigando um com o outro, a gente tava brincando, né?
Isso explica a lote.
Era bastante brincadeira envolvendo imaginação e imaginar histórias. E também brincar, tipo, na rua, jogar bola na rua, andar de triciclo na rua.
Ainda bem que teu pai não tinha arma em casa, né?
Caralho, cara. Não, pra trás é louco. A gente tinha criado um grupinho na rua que era o Clube do Mistério, que era eu, meu irmão e mais duas amigas da mesma rua.
Vocês foram explorar o Clube do Mistério. Pô, tinha uma série. Tinha uma série de TV com esse nome, não tinha?
Sério?
Cubinho Mistério.
Era por causa da série então, que deu esse nome. Pô, eu vou
Tinha, é bem antiga, era da época ainda. É, e aí as pessoas se sentavam em volta de uma fogueira de acampamento, eu acho, e contavam histórias de terror.
Nossa.
Era bem aterrorizante, cara.
Não tinha no canal a cabo do Gustavo. Vai lá, Gustavo, continua, cara.
Mas bem, aí, tipo, a gente tipo, ficava, assim, brincando na rua e tentando imaginar histórias, né, de mistérios. E, geralmente, assim, mistérios que a gente inventava na nossa cabeça, né? Eu nunca me esqueço que de uma vez que alguém tinha colocado paralelepípedos novos numa rua e algum cara fez no cimento um desenho de um rostinho, né? Que a gente achou que, tipo, ah, alguém aqui matou um bebê nesse cimento, então a gente ficou imaginando.
Caralho!
Caraca, cara, que infância, meu!
Que infância doida, mano!
Cara. Então, uma coisa que a galera fala de infância e se esquece é que infância também é um momento de. Sabe, tem muitos momentos sombrios numa infância também.
É um bom tema aí.
Vocês foram explorar aquele mausoléu no cemitério lá que tinha o portal.
Não, então, inclusive, aproveitando o que o Gustavo falou sobre clubinho, a gente criou um clubinho numa casa abandonada, mano.
Eita.
E era muito massa, sabe? Tipo, durante um bom tempo.
Com jogos e...
Pô, eu também tentei ter um clubinho na minha rua com a molecada, só que daí veio um carroceiro um dia e destruiu o clubinho. E aí a gente foi reclamar pra ele, ele apontou um facão pra gente e a gente saiu correndo.
Caralho, mano.
Não, foi bem louco esse dia.
Fala, Du.
Não sei, quem de vocês leu ou conhece razoavelmente Harry Potter?
Ah, eu li pra caralho isso aí.
Opa, isso então, é. É que tem numa hora lá da parada, tem um mapa do Maroto lá. E aí eu e um amigo meu no famoso Venceslau Bueno, um colégio de ensino fundamental aqui da região. Tá, mas
explica um pouquinho melhor o que era o mapa.
Pra explicar melhor, o mapa é simplesmente o mapa da instituição lá de Hogwarts e que mostra todo mundo no mapa e todos os segredos, passagens secretas e tudo mais. Então, aí eu leio os livros e meu amigo ele leu depois e a gente, cara, se a gente fizesse o nosso sorriso maroto aqui do Venceslau Bueno. E aí a gente, porque era um colégio relativamente grande, o Neri pode dizer também, ele também estudou lá, e tinha vários corredores e becos e coisinhas assim, e a gente foi meio que mapeando a parada e a gente foi meio que renomeando os lugares com os nomes do universo Harry Potter. Então tinha a Travessa do Tranco, tinha um Beco Diagonal, inclusive o Beco Diagonal dava para uma saída secreta do Venceslau. Então, cara... Isso é uma memória muito boa minha que eu tenho, que a gente foi mapeando as saídas do colégio, tá ligado? Ah, aqui você pode sair por isso.
Cara, eu fiz a mesma coisa quando era moleque, cara, com o bom Jesus, assim, tipo, eu a minha cabeça,
com
cara... Bom Jesus.
Com o bom Jesus. Mapeei o corpinho do Jesus.
Não, é que assim, é que bom Jesus é o nome do meu colégio, né? Aí na minha cabeça, tipo, cada parte do colégio... Bom. Equivalia a uma parte de Hogwarts. E o meu mapa eu tinha até, tipo, recortado e colado, tipo, sabe, aquelas páginas que dobravam do filme. Sim, né? Porque, sim. Tipo, o mapa no filme, o mapa se desdobra em várias coisas, né?
Sim.
Eu fiz até nisso, cara. Porra, era muito esforço. Isso, e depois, quando eu vi Senhor dos Anéis também, tipo, eu fiquei desenhando meus mapas da minha terra imaginária também, tá ligado?
Pô, daí é outro nível, daí eu não.
eu tô de boa. Eu
tô perguntando se o Dudu também lia Harry Potter. Tu também esperava uma carta de Hogwarts, cara? Então, eu esperei. Cara,
eu comecei a ler ali com meus 12, 13 anos, e apesar de eu estar novo na época, eu não tive esse sentimento, cara, de esperar pela carta. Talvez se eu tivesse pegado no início dos livros, assim, quer dizer, não nisso, porque né, eu não ia ter idade na época, mas se eu tivesse pego antes a parada, que daí eu já tinha visto alguns dos filmes já, então, sei lá, meio que eu tava meio já anestesiado quanto a isso.
Duas horas depois...
Caraca, não, a infância do Eduardo, agora eles vão longe. Assim, tô falando de Harry Potter, não sei se vocês perceberam, mas já tá tipo 10 minutos falando de Harry Potter.
É o Matheus falando de
Eu pessoalmente, Não, mas é que assim, eu tenho umas lembranças muito boas do Harry Potter, porque eu comecei a ler...
Todo mundo já ouviu.
Não, mas é que... Eu sei, mas é que eu comecei a ler, tipo, antes dos filmes, entendeu? E a minha mãe lia pra mim e pro meu irmão.
Em 97. Saca?
Tipo, a minha infância e a do Matheus, eu tenho certeza que foi muito diferente, porque... Pô, eu soltava pipa, jogava peão, jogava bola, cartinha, tipo... pista de tampinha, bola de gude. Como é que foi a tua infância? O Matheus e o Maurão, na real.
Cara, minha infância eu acho que foi bem diferente de todo mundo, na real, assim. Porque eu morava a 20 quilômetros de uma cidade. Eu era no meio do mato, assim.
A brincadeira era caçar animais.
Eu saía pra caçar, eu pescava. Era muito legal quando isso acontecia, inclusive. Eu me sentia bem adulto, assim, quando, sei lá, as pessoas chegavam, bora caçar, Matheus. Aí, tipo, eu colocava um casaco do meu pai e bota pra não se espinhar. E ia com ele, sabe? Era muito adulto, sabe? Me sentia muito adulto.
E tu, Maurão?
Cara, as coisas que eu lembro assim é brincar de bets. Eu não sei se vocês conhecem a brincadeira.
Que? Caramba, cara.
Brincar do quê?
Taco, pô.
Bets.
Taco.
É, eu pensava que era
também, tá, cara. Jogar taco, licença pra dois.
É. Pra dois. Eu vivia apanhando porque a bolinha sempre quebrava os vidros, cara.
Caraca.
Não era a bolinha, né? A bolinha sozinha no vidro da vizinha.
Nossa, era cada tacada assim.
Pô, e cagada de infância? Porque assim, eu lembro que eu fiz muita merda na infância justamente por estar descobrindo as coisas.
Alguém quebrou algum osso aí?
Eu sim. Eu lembro uma vez que a minha mãe me deu um. Filho, joga isso aqui no lixo. A gente tava na praia, eu peguei assim, fui andando. Coloquei na bolsa de uma mulher e saí, tá ligado? Tipo, bem sem noção, assim, tá ligado? Ela que me contou, ela e minha irmã, disseram que riram muito depois.
Caraca, eu lembro de uma que eu era. Tinha, sei lá, tinha uns 11 anos. A minha irmã, ela é 9 anos mais velha que eu. Ah, mas tá perto. Ela tinha comprado uma Biza, aquelas lambretinhas. E aí tava lá na frente da casa, assim, tinha acabado de chegar, acho que ela nem tinha andado ainda. E aí eu fui lá, todo pimpão, falei, olha que legal, eu dei um tapinha. É que assim, né, a visão de criança, eu dei um tapinha no banco da moto. No que eu dei um tapinha, a moto começou a inclinar, e eu falei, eita, cuzão! E eu, porque ela caiu e quebrou o vidro da moto, quebrou, nossa, arranhou a moto toda.
E aí, a
minha irmã ficou putaça comigo.
Quem mais fez cagada na infância aí, galera?
Então, tem aquela história, né, cara, que eu contei no início.
É. Qual que é a história? Qual que é a história? Já não me lembro mais.
Aquela história.
Vai ser agora ou vamos aumentar o hype?
Ah, tá. Pô, entendi. A história que não foi revelada.
Fica pra depois. Vamos aumentar o hype.
Então, outra história então, cara. Eu já roubei.
Não fala isso. A Polícia Federal tá na linha, cara.
Calma.
Polícia Federal.
Roubou bala? Essas coisas?
Exatamente, cara. Eu tava
vendo
um aqui de perto de casa, uma feirinha. E aí tinha um setor ali com aquelas balinhas, sabe aquelas balas de fruta? Não de fruta, mas que ela parece uma fruta, assim, uma melancia, uma mini melancia, uma mini laranja.
Aquela branca e vermelha.
Isso. Eu sempre adorei aquelas paradas. E aí uma hora, eu era muito moleque, assim, eu mal chegava na altura do balcão e uma hora a mulher não olhou e eu surrupiei. Um pacote de.
Vai achar que é o Jardim aí, vai.
Eu botei no bolso e a gente foi pra casa. Cara, quando eu cheguei em casa, eu me arrependi tanto, o remorso bateu na minha alma de tal forma. Eu peguei aquela balinha e eu joguei no terreno baldio que tinha atrás de casa, sabe? Atirei.
As provas, né?
É, exatamente. Não, e não para por aí. E aí, esse terreno atrás de casa, ele era anexado ao nosso terreno, assim, tinha um portãozinho que dava pra ir ali, né? Porque eu fui esconder a parada no quintal, né? E aí, no outro dia, sabe, na mesma semana, o meu irmão chega pra mim, caraca, olha só o que eu achei, e era um pacote de bala. Vamos comer, eu. Tá, cara, que remorso, cara, até hoje.
Eu não podia chegar perto de fogo.
Cara, eu posso falar do dia que eu quebrei os meus dois dedinhos do pé esquerdo. Eu fui. Mas eu fui uma criança tola. Eu não fui cagada totalmente minha. O que aconteceu? Tava eu não saía tanto assim de casa. Eu saía pra ir no campinho ali da frente, que tinha um campo de futebol na frente da minha casa. Porra, isso pra qualquer criança é sensacional. Eu ia direto ali jogar bola. E aí, uma vez eu fui na casa de um amigo meu, tinha outro moleque e tal. E eles estavam, olha a brincadeira idiota, eles estavam brincando de subir num rancho abandonado de um andar, né? Subir na laje e pular lá de cima.
Ah, eu fazia.
Essa era a brincadeira, mas assim, aí, sei lá, eles estavam subindo num estrado de cama velho, era completamente errado, assim, ia dar merda. Aí eu subi, né? O que pode dar errado nessa situação? Aí eu subi, né? Mas eu não tinha intenção de pular. Eu já pensei, puta, eu vou me fuder se eu pular nisso aqui. E aí eles pularam, todo mundo pulou, só ficou eu falei, ah, não, eu vou descer. Aí quando eu fui pra escadinha, eles tiraram a escada e falaram, não, pula aí, pula aí. E aí eu não tinha mais escolha, eu tinha que pular. Nossa. E aí eu tava tipo, falei, porra, não vou pular, não vou pular, não vou pular. E aí eu já fiquei impaciente, aí eu pulei, quebrei os dois dedos do pé. Quebrei o dedo mindinho e o do lado dele ali, sei lá, anelar. E aí, quando eu caí, cara, eu comecei a xingar. Eu não falava muito palavra quando era menor. Mas aí eu pareci o Gustavo, né? Eu comecei a xingar igual o desgraçado assim. Falei, filha da puta, vem aqui me ajudar! Cara, eu desci xingando já, mano. E aí eu fiquei, sei lá, 2 meses com gesso.
Nossa, de ideia, né? Eu quebrei 3 dedos da minha mão, porque eu e meu amigo, a gente tava brincando de tacar pedra na cachopa de marimondo. Aí,
nossa!
Como é que funciona a brincadeira? Você vê os marimbondos, você pega a pedra e você taca a pedra neles. E sai correndo. E aí
os marimbondos quebraram os seus dedos.
E aí eles vieram e tipo, fudeu. Aí eu corri e eu escorreguei no piso, sabe qual é? Bati com os 3 dedos, tinha treino de futebol no mesmo dia. O meu pai veio, olhou minha mão assim, ah, isso não é nada. No outro dia, passei o dia inteiro com a mão inchada. No outro dia, minha mãe me levou no médico. Tava com os 3 dedos trincadaços, assim, no meio, assim, bem no meio.
Eles fazendo...
Caralho!
Cena.
Cara, eu fiz muita cagada.
Terror.
Uma vez, quando eu era moleque, tava no, acho que no intervalo, depois de uma aula de educação física, eu e uns amigos, a gente abriu todas as torneiras do banheiro do ginásio de esportes e ficou transbordando, inundou todo o banheiro. E a gente ficou brincando de deslizar.
Nossa.
Eu esqueço, tipo,
caralho, velho.
A gente inundou a porra do banheiro só pra ficar brincando de deslizar. Aí entrou um guri no banheiro e falou assim: ah, eu vou contar! Aí a gente ficou assim: vai contar o cara? Não, o cara não vai contar, né? Tá sacanagem. Porque assim, quando tem moleque,
pega com os caras,
nunca conta. Não, tu não faz isso, tu não deda ninguém, porra. E o cara dedou a gente. Ah, a gente foi pra diretoria, foi o puta que pariu, cara.
Não, mas sempre tem um arrombado que ele der dos outros.
Eu fiquei de cara, ele falou assim, eu vou contar. Aí quando ele volta, vem um professor, putaço, ele, o que você tá fazendo aqui?
Como é que ele ia falar? Começou a falar de outro vídeo. Que porra é essa que ia falar?
Começou a falar em...
Pensou naquele que devia diminuir os palavrões.
É. E o cara chegou e começou a deslizar na sala também.
Mais alguém tem alguma cagada pra contar de infância?
Cara, eu acho que eu não fazia muita cagada, mas eu era uma criança meio retardada e eu acabava passando por umas situações meio estranhas. Tipo, quando eu era bem pequeno, segundo meus pais, eu adorava comer terra. É, o que acontecia muito. Mas isso parou no dia que eu comi terra do cemitério, aparentemente.
Caralho!
Terra do cemitério. E aí eu parei de comer terra desde então.
Não é um zumbi, não?
É, porque daí o espírito que tava dentro tomou conta, né? Não deixou mais comer.
Aí parou. E tipo, nas cagadas eu acho que era mais tipo ação e consequência, sabe? Eu era criança bem comportada, mas sei lá, tipo, uma vez eu lembro que eu queria ser um adestrador de vacas e eu comecei a fazer carinho nas vacas que tinham no interior. E eu acabei tomando uma chifrada na barriga de uma delas, sabe?
Nossa, meu irmão. Normal,
problemas no interior.
O que é engraçado é que tu se machucava quando tu era criança por uma atitude idiota que tu teve. E teus pais nunca ficavam assim, ah, filho, meu Deus. Eles assim, muito burro, caralho.
Cara, eu jogava bola, tipo, numa rua que era, tipo, tinha 2 metros, assim, de largura, assim. De um muro pro outro, aqueles muros salpicados. A gente jogava a bola, aí a bola ia pro cantinho, assim, do muro e ficavam uns 3 pessoas chutando naquela travinha fechada. Mano, eu perdi muita unha. Até hoje, meus 2 dedinhos do pé são, tipo, com a unha muito torta. E aí teve uma vez que eu tava aprendendo a andar de bike também, que, tipo, levando em consideração a cicatriz gigante que eu tenho no dedo, que é da infância. Eu tava aprendendo a andar de bike, meu pai tirou uma das rodinhas e eu caí com o guidon da bike em cima, bem no meio do meu dedo. Aí rasgou, ficou aquela pele assim. Ploc, 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 ploc. Aí eu peguei e saí correndo, sangue. Aquela, sabe quando a pele corta um pedaço de pele e ela fica solta? Mas dá pra puxar aquele pedaço e arrancar?
Sim, só que vai puxar.
Aí eu fui pro tanque, assim, meu pai, com o dedo sangrando. Aí o pai, vem cá, o que tu fez, porra? Aí me botou no tanque assim. Que tu aprontou? Aí ligou a torneira assim, aí a água vinha, tirava o sangue e aqueles poros assim. Tipo, bege como se fosse um morango, assim, cuspindo sangue pra fora. Ah, infância. Tô aqui com a cicatriz no dedo até hoje. Mas vamos pro próximo tópico?
Bora.
Não, mas antes do próximo tópico, eu me lembrei de outra cagada que eu fiz um dia. Eu dei um soco bem na cara do meu irmão quando a gente era moleque.
Caraca, é claro.
Saudável.
Ah, cara, quem é que...
Sabe aquele, aquele vídeo daquele piadinho? Eu ouço o chá da mãe ainda.
Soco na cara do meu irmão.
Vem cá, só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas?
De nada. Eu já gosto de ficar em casa.
Peraí. Vou fazer a pergunta outra vez. Na creche você gosta do que mais?
De ir embora.
Quando que vocês perceberam assim, cara, eu acho que eu não sou mais criança. Tipo, não sou mais criança, sabe? Começando por você, Maurão. Quando que você teve... Ah, não sou mais criança, velho.
Depois de jogar Silent Hill, né?
Pronto, respondeu. Fala, Maurão.
Foi quando eu não ganhei mais presente de das crianças. Aí falei, nossa, cara, não sou mais criança.
Nossa, velho, isso é um trauma. Meu Deus.
Atestado de você não é mais criança.
Você não é mais criança, velho. Pois é.
Falou a mesma coisa, velho.
Eu nunca ganhei presente de dia das crianças.
Não. Ele já tá com 18 anos.
É que eu fui no Natal, assim, tipo, o meu avô chegou, tipo, eu comprei presente pra todo mundo, menos pro Matheus e pra Alexandra, porque eles já são grandes. E, tipo, a gente tinha uns 12. Foi, tipo, nossa. Velho do céu. Nossa. Vamos lá,
né? Beleza.
É, tu ganha o documento autenticado, você é mais criança, né? Você é cartório.
Nossa, que trágico isso, cara. E Gustavo?
Deixa eu ver. Eu acho que teve um dia, foi um dia de Natal. Porque, assim, todo Natal, o meu pai fazia uma coisa de, tipo, de botar os presentes estavam na sala, né? E ele trancava a sala. Uma das coisas era eu e meu irmão procurar a chave da sala, né? E o meu pai fazia, tipo, colocava pistas, coisas assim, né? Sim, ele falava que era o Papai Noel que tinha feito aquilo, né? E, tipo, a gente era criança, a gente acreditava. Mas aí teve um dia que eu tava acordado mais cedo e eu vi que meu pai tinha entrado no quarto e ele escondeu a chave numa gaveta. Aí eu pensei, pô, foi o pai que escondeu a chave, não o Papai Noel.
Posso
e eu acho que foi esse dia.
Aí eu pensei, nossa, o meu pai é o Papai Noel.
Ele trabalha com o Papai Noel. Foi a vez que eu ganhei o PlayStation, eu e meu irmão.
Cara, esse lance de infância, às vezes tinha uns momentos que tu percebia, assim, essa diferença da fase adulta com a fase da infância e você pensava, what the fuck? Tipo, quando... Algumas vezes aconteceu de eu, quando criança, ouvir pessoas transando, sabe? E eu, tipo...
Cara, eu tive muita sorte, isso nunca aconteceu comigo.
E aí...
Comigo aconteceu, cara.
Puta nossa, merda. Uma vez, cara... às vezes... Teve uma vez que fui dormir na casa do meu primo e não tinha como não ouvir. E eu fiquei, tipo, what the fuck? O que tá acontecendo, cara? E eu, tipo, cara, eu tava num momento muito de transição, assim, tipo, na infância, assim, não da infância pra pré-adolescência, mas eu ainda era bastante criança, sabe? Tipo, 7 anos. E eu, tipo, what the fuck? E eu não soube lidar.
É que, isso é uma coisa, essas transições nunca são muito pronunciadas, sabe? Tipo, você nunca, tipo, agora acabou a infância ou adolescente, sabe? Tipo, tu ainda tá sempre nesse limbo, às vezes. Tem uma história engraçada, agora que tu contou isso, Neri, tem uma história engraçada que um amigo meu me contou. Eu não vou falar o nome dele, né? Mas se ele ouvir o podcast, ele vai saber que é dele.
Eu conheço.
Ele me contou, cara, quando ele era criança, ele se escondeu no armário do quarto dos pais dele.
Ah, que
ele
não os pais, né?
Por quê? Peraí. Só deixa eu reparar no murmúrio da galera. Isso vai dar merda, não, isso não se faz, cara.
Então,
é assim que os caras são formados, porra.
O plano dele, aparentemente, era, tipo, saltar, né, do armário e surpreender os pais dele. Dá um susto, né?
Foi ao contrário.
Os pais dele começaram a transar. E ele ficou no armário, tremendo de medo, assim, meu Deus, o que tá acontecendo, cara?
Caralho, coitado, mano.
Não. Aí eles terminaram, foram embora e ele
não
saiu
acredito.
Só depois, cara.
Caralho, cara. Aí hoje ele só mata duas pessoas por semana, porque já tá controlando essa... A psicose dele tá sendo controlada e tal.
Hoje não, imagina, né? Tem coisas bem piores pra acontecer na infância, né? Comemos.
Eu acho que o Maurão ia falar alguma coisa.
Não, é que esse negócio você até evita de pensar, né? Os seus pais lá no quartinho, né? Agora ele viu tudo, cara. Ele viu tudo, velho. Que bosta. Né?
É isso aí, obrigado pela contribuição, Mauro. Então, eu sempre relutei muito pra sair da infância. Eu sempre dizia assim, cara, eu não vou crescer, cara. Eu quero ser criança pra sempre. E às vezes, eu já chorei várias vezes pensando assim, já chorei abraçado com primo assim, cara, eu não quero crescer, cara. Eu quero ser criança pra sempre.
Veio o Peter Pan e...
Venha.
Nossa, cara, porque...
Venha, mano, comigo.
Que parada triste do caralho crescer, eu pensava.
Ah, mas no final das contas, vale a pena, né?
O Gustavo falando isso é muito engraçado, cara.
Eu já era o contrário.
Por que tu que tá falando? Fala, Maurão.
Não, eu quando era criança, eu não pensava que eu não quero crescer. Na verdade, eu queria muito, sabe? Que eu queria ter liberdade de já morar sozinho, tipo, essas coisas. Eu tinha alguns problemas na infância, vamos dizer assim, dentro da minha família, no caso. Então acho que isso meio que contribuía pro fato de eu querer crescer de uma vez e ser livre. Entendeu?
Opa, vai lá, Gui. Fala aí. Desculpa, essa questão dos presentes, ela é bem, bem impactante, acho que pra todo mundo, né? Eu, pelo menos, não sei se acontece com vocês, mas eu tinha presentes que eu pedia pra minha mãe que dava, geralmente. Eu pedia, falava, mãe, eu quero, sei lá, um PlayStation 1. Aí lá, no aniversário, ela vai lá, me dava um PlayStation 1, sei lá. Ah, pá, mãe, eu quero tal coisa. Assim, tinha uns presentes que eu não escolhia, que era, sei lá, quando eu ganhava do meu padrinho, quando eu ganhava, sei lá, da minha uma tia que aparecia no meu aniversário, que geralmente era roupa, né, ou meio. Mas aí do meu padrinho, ele sempre dava um presente mais elaborado, assim, sei lá, ele dava... Se eu tinha, sei lá, um PlayStation, ele me dava um jogo de PlayStation. Ele sempre sabia me dar um presente legal. Eu acho que quando ele começou a me dar presente nada a ver, aí que eu percebi, porra, meu padrinho já não tá mais nem aí, né? E aí ele começou a me dar, sei lá, uns presentes mais simples, assim, ou... Tipo roupa. Quando eu comecei a ganhar roupa do meu padrinho...
Falei, o valor de 10 reais.
Quando eu comecei a ganhar a roupa do meu padrinho, eu falei, porra, velho, eu não tenho mais nada legal que eu possa ganhar.
Cadê o jogo?
Pô, mas isso aí que o Gui falou é bem real mesmo. Isso é uma maneira boa de calcular quando os outros param, deixam de te ver como criança, né?
É verdade. Porque teus pais, eles vão te dando coisas, assim, se você pede e tal.
E aproveitando isso aí, é tipo, tu sabe que tu é um adulto. Quando tu é criança, a ideia de ganhar roupa é horrível. Mas quando tu é adulto, tu pensa, pô, cara, que da hora, me deram roupa, cara. Boa.
Exatamente. Cueca, meio dinheiro, cara. Tipo, porque as pessoas não sabem comprar roupa pra mim.
Eu tô nessa também.
É, tipo, a pessoa sempre compra roupa de um jeito errado. Tipo, dá uma roupa que eu não gosto, sempre. Dá meia cueca o dinheiro, velho.
É dinheiro, agora é dinheiro.
2018.
Tá, então vamos para o quadro.
Eu nem falei, né?
Quer falar? Falei. Falei. Quando que tu viu que... Pá.
Então, eu tô com o Gustavo, que essa transição foi bem pouco percebida, assim. Eu acho que foi quando eu saí do fundamental pro ensino médio, que eu vi todos os meus amigos, sabe, se separando, assim, cada um indo pra um lado, e eu indo pra um colégio novo, indo sozinho de ônibus e coisa e tal, não sei o que. E aí eu, sabe, e depois indo de novo pra casa sozinho de ônibus e, caraca, minha vida mudou, sabe? Acho que foi esse momento.
Fala, Matheus.
Não, eu passei por algo bem parecido também, que quando eu terminei o fundamental, eu fui obrigado a trocar de escola e, poxa, eu me senti muito mal, assim, e aconteceu, sabe? E é uma mudança, e o mesmo rolou quando eu vim aqui pra Floripa de novo, que eu saí no segundo ano do ensino médio e vim pra cá, e, tipo, poxa, foi uma transição do tipo, eu deixei de ser adolescente pra ser adulto, sabe? Pra, tipo... Viver for real agora.
Agora,
é bem louco.
Engraçado vocês falarem isso, porque quando lá no broadcast de vida universitária, o Gustavo falou assim, olha, se você aí, que é mais novo e tá escutando o broadcast, saiba que a vida adulta é solitária.
É.
E vocês meio que tipo, oh, calma aí, cara. E, velho, queria dizer nada não, mas o que mostra que você não é mais criança é caminhar pra esse lado. Você se vira, não tem mais ninguém ali pra fazer as coisas por você. O que não é necessariamente ruim, né? O Maurão, por exemplo, cria essa liberdade pra que ele fizesse as coisas do jeito dele. Então, né? Enfim.
Tá, mas eu não acho solitária. Eu acho que ela é sozinha, mas não solitária. Assim. É individual, mas não solitária, saca? São
sinônimos.
Não, solitário é diferente de sozinho.
É?
Você pode estar sozinho e não estar solitária.
É, bom.
Então, beleza.
Nossa, matemática.
Poderia questionar, mas vamos lá.
Dica da semana.
Então, agora, olha só, galera, olha só. Olha essa coisa engraçadinha, Não, não tão engraçado quanto o cachorro do Guilherme. O que vocês...
Tá foda aqui.
Pra dica da semana dessa semana, eu gostaria que cada um dissesse o que quer ser quando crescer.
Ô, louco, cara. A gente já cresceu, mano.
É, cara, se você é jovem ainda, amanhã
eu quero ser alto.
Eu quero ser alto. Não, assim, ó. Não, falando real, assim, é, tipo, o que vocês procuram daqui pra frente, galera? Porque quando a gente é criança, a gente olha pro futuro e a gente imagina coisas que, querendo ou não, guiam a gente nas fases que vem depois. Então, olhando pra frente agora, o que vocês sonham, assim, tipo, alto? Sonha alto mesmo, assim, sonha coisas que talvez... O que é ser astronauta pra vocês hoje, sabe? Qual é o sonho que vocês colocam lá em cima e que vocês buscam? Talvez de uma maneira mais realista, mas... O que é que vocês buscam, sabe? Começando então pelo Matheus, pra botar uma ordem.
Então, velho, desde pequeno eu nunca soube direito como sonhar assim, com essas coisas. Pra mim, o futuro é algo muito imprevisível e desde sempre foi, assim. Então, eu sinceramente não sei, cara. Eu vou indo e o que vir aí a gente vai matar no peito e seguir em frente, sabe? Eu vou dar um jeito de tornar a minha vida o melhor possível, não importa o que aconteça.
Segue, Maurão.
O meu sonho é conseguir se formar na faculdade de matemática, cara.
Olha
tá
aí,
difícil.
Olha aí.
Ser um
professor de matemática.
É verdade, já falou isso, tipo, acho que no broadcast passado você comentou. E é uma parada que dá pra ver que é importante pra ti pra caramba. Guilherme Silva.
Então, o meu sonho... É, conseguir fazer tudo que eu quero fazer, mas assim, não é no sentido de eu quero realizar os meus sonhos, eu já tenho tudo bem estabelecido, só quero organizar na hora de fazer, eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo, por exemplo, eu quero voltar a tocar com banda, porque eu gosto muito de música, eu acho divertido, como entretenimento, no caso, quero poder gravar mais podcast, e aí às vezes o tempo complica, quero continuar estudando na universidade, tentar um mestrado, continuar estudando quadrinhos, que é a minha verdadeira paixão, assim, estudar quadrinhos. E eu quero juntar tudo isso e conseguir fazer, porque é muita coisa. Às vezes eu não dou conta e eu fico me cobrando demais, assim, sabe? Mas eu quero um dia organizar mais o tempo que eu tenho, né? E as coisas que eu quero fazer. E um dia deixar isso tudo mais... É, mais organizadinho.
Você não consegue fechar a fala.
É muita coisa. É muita coisa passando pela minha cabeça.
Reflete o momento aí,
é exatamente.
Du, o que você quer ser quando crescer?
Ah, então. Não tava pensando aqui. Então, cara, que doidura. Eu acho que continua, talvez assim, um pouco menos do que antes, mas acho que continua muito parecido com o que eu tinha muitos anos atrás, que era ser como o meu pai, mas nesse caso é talvez chegar onde ele chegou, sabe? É ter uma família, é ter, sei lá, uma casa, um lugar para eu chamar de lar, assim, e ter alguém embaixo dos meus braços, entendeu? Sabe, alguém para cuidar. E eu acho que hoje, tá até mais longe, né? Tá até é um sonho meio longe, mas acho que eu quero ser esse cara, assim, eu quero chegar nesse ponto, assim, de eu poder me sentar na varanda da minha casa e me respirar só, assim, e eu conseguir, sabe?
Porra, pode crer. Gustavo?
Porra, que poético, hein, cara? A minha resposta vai ser um pouco parecida com a do Eduardo, na real. É tipo... o que eu quero, na verdade, é poder realizar o trabalho que, sabe, que eu quero realizar. Tipo, é, sabe, fazer os filmes que eu tenho na minha cabeça e compartilhar esses, digamos, sonhos, né, com o resto das pessoas. É, eu acredito que qualquer pessoa que queira ganhar a vida contando histórias, conta histórias porque tem um sonho que precisa, sabe, tem que se livrar disso e, sabe, meio que devolver às pessoas essas histórias que você tem na cabeça. E eu diria que... E também ganhar um bom dinheiro, né, fazendo isso. Mas ganhar dinheiro na medida que me permite continuar a fazer esse trabalho que eu acho significativo, na real. Tem muitas pessoas com as quais eu cresci que falam: ah, eu quero ganhar dinheiro para não ter que mais trabalhar. Não, eu quero ter a possibilidade de continuar fazendo o trabalho que eu acho relevante.
Pode crer. Isso. O cachorro do Guilherme também quer falar, né?
Caraca, isso aí tá longe, essa desgraça, mas não
quer falar. Ele quer ser o Bolt, gente. É.
Cara, eu quero ser referência nas coisas que eu amo fazer. Então, tipo, tudo que tá relacionado às coisas que eu adoro fazer, que eu adoro me dedicar e que eu tenho colocado meu tempo, eu quero ser referência, eu quero ser épico, eu quero poder influenciar as pessoas a me seguirem, porque eu sou bom naquilo, porque eu realmente faço diferença na humanidade com as coisas que eu prego. Então, sei lá, se eu fosse um professor de história ou de matemática, eu gostaria que as pessoas se sentissem tocadas com as coisas e vissem a importância do meu trabalho. Se eu fosse um cineasta, da mesma forma, como tu falou, contar histórias de uma maneira massa. E, sei lá, no caso do Eduardo, talvez mostrar para os meus filhos do que a vida é feita, sabe? Então...
Aham, pode crer.
É isso aí. Bom, o Brocast hoje terminou numa vibe muito pensativa e viajona e contemplativa, mas eu tenho certeza que foi muito proveitoso para quem escutou e para nós também. Pra...
Ouviu isso, Polícia Federal?
É?
O que a Polícia Federal queria ser quando quer?
Tá viajando.
Eu imagino os caras ouvindo e meio que tipo assim: pô, cara, eu queria ser
um policial norte-americano e comer rosquinha. Então o Brocast termina...
Claro, federal, a gente tá brincando, só estamos brincando com vocês, tá bom?
O Brocast termina aqui, confiram todos os nossos conteúdos no site, no YouTube. E é isso, fiquem em paz e até mais, internet.
Xablau.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.
Tá, ô Eduardo, e aquele lance que tu ficou de falar?
Então, um bônus round interessante é como eu fiz um cara sangrar pela cabeça. Quando eu era pequeno, Eduardo, e eu estava no broadcast, no Venceslau Bueno, colégio ali do ensino fundamental, e teve uma época que eles fizeram uma saída, eles mudaram a saída do colégio porque estavam reformando a saída principal, e aí todo mundo tinha que sair por uma saidinha bem pequena, sabe, era na largura de uma porta normal, então era o colégio inteiro se afundando naquela parada. E eu era uma criança muito levada, talvez por querer ser o Batman, eu gostava dessa reforma aí, né, que eles estavam fazendo, sobrou uns pedacinhos de tijolos.
Nossa Senhora!
Eu gostava de atirá-los e acertá-los em pontos específicos das paredes do colégio, porque eles se espatifavam em mil pedaços e era muito interessante o efeito que dava.
Principalmente na cabeça de alguém, né?
Um cientista quase, né?
Durante essa saída do colégio, eu olhei pro chão assim e pensei: por que não? E eu mirei no muro, só que no momento que eu joguei, eu não vi que tinha umas 30 pessoas passando na frente do muro. E eu só vi, assim, foi como em câmera lenta e tocando Ave Maria no fundo. O tijolo, de repente, atinge a parte de trás da orelha de um cara. E aí deu aquela porrada assim inicial, o cara se curvou, se botou a mão na cabeça e tal. E quando ele botou a mão na cabeça e tirou, eu só vi o sangue.
Caraca, o Ultimate Peteleco.
Caraca, foi nesse cara. Momento, cara, e foi nesse momento que eu corri.
Eu acho que eu faria o mesmo.
Agora sim, né?
E foi isso, cara. Essa é a história.